Hoje nós estamos recebendo aqui na entrevista o presidente do CONDICA, aqui do nosso município, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, Hamilton Centelig está conosco, presidente do CONDICA, para trazer uma informação bem importante, que saiu o edital das eleições do Conselho Tutelar do município de Machadinho, bem como, né, o Hamilton vai poder falar durante a sua entrevista, que não é só isso, não é uma data específica do município de Machadinho, sim esse dia que foi escolhido aí para fazer as escolhas dos conselheiros tutelares, vai acontecer no Brasil inteiro no mesmo dia. Mas isso quem vai conversar com a gente, explicar aqui para os nossos ouvintes, é o Hamilton. Hamilton, seja bem-vindo à nossa reportagem. Falar um assunto muito interessante aí, que é a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar, os novos ou atuais, enfim, que vão ser eleitos aí por eleição em outubro, não é mesmo?
Com certeza, Silmar, muito obrigado aí por abrir esse espaço aí para o CONDICA, você falou, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Machadinho. Nós estamos rigorosamente procurando seguir as orientações nacionais e também aquilo que exige a lei municipal que criou o CONDICA, criou o Conselho Tutelar, criou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, enfim, todo um sistema que busca proteger e garantir os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, nesse dia 4 de abril, se iniciou o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares, eles têm um período que eles permanecem, atuam como conselheiros tutelares de 4 anos, então começaram em 2019 e encerra em 2023. Na verdade, encerra no dia 9 de janeiro de 2024. No dia 10 de janeiro de 2024, os conselheiros eleitos, então, terão mais um período de 4 anos. Então, desse dia 4 e até o dia 18 de maio de 2023, nós estamos recebendo as inscrições de todos os interessados, obrigatoriamente maiores de 21 anos, residentes aqui em Machadinho, eleitores, tem que ter pelo menos o curso médio, né, em termos de sistema de educação, enfim, mas no edital, que está já no site da prefeitura, o edital está também na entrada da prefeitura, um extrato do edital está saindo nos jornais, no Jornal da Clube, também no Jornal Bom Dia, e está também à disposição no Conselho Tutelar. Então, como você frisou e nós também, as datas propostas seguem então a orientação nacional. Em todo o Brasil está acontecendo todo esse processo. E nós pedimos, aproveitando então esse espaço, para que os interessados procurem acessar o edital, a resolução que iniciou tudo isso aí, agora o edital desse dia 4, para conhecer então todas as informações necessárias. No edital consta então as funções do conselheiro tutelar, o salário que ele vai receber, os benefícios também que ele vai receber como conselheiro tutelar, direitos e deveres, né? O período de inscrição, todo o processo que acontece com essas inscrição, também a data da prova, essa prova é obrigatória em função da lei municipal, e que culmina então no dia 1º de outubro desse ano com as eleições. Eleições muito semelhantes às eleições políticas, né, digamos assim. Vai haver um período de campanha, né, tem todo um regramento, e após então as eleições do dia 1º de outubro, como nós falamos, no dia 10 de janeiro de 2024, os novos conselheiros tomam posse como conselheiros tutelares de Machadinho.
Muito bem, Hamilton. Então, o pessoal que tiver qualquer dúvida, né? Porque isso, a gente sabe que um edital como esse também gera bastante dúvida, né, Hamilton? Então, como é que as pessoas fazem para tirar essas dúvidas, sanar e tal?
Eu acredito que o edital esteja bastante claro, né? Mas sempre ficam algumas dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, procura a comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral também foi definida, são conselheiros do CONDICA. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a professora Lisiane Ventura Furlaneto, a professora Zuleika Roberta Paixão, a Suzane Gross Grasman ou eu, né? A professora Lisiane lá no Colégio Estadual Castro Alves, a professora Zuleika na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Suzane Gross Grasman na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Inclusive, aproveitando, as inscrições, Silmar, elas serão recebidas na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio no período das 7 da manhã até a 1 da tarde, né? Seguindo então o horário da Prefeitura, esse horário estendido. Quando mudar esse horário durante o período de inscrição, nós informaremos, né? Mas então, qualquer um desses quatro elementos da comissão especial eleitoral pode dar melhores informações, se for o caso, de um não entendimento do que está proposto nesse edital.
Mas nesse primeiro momento, Hamilton, é reconhecer, é ler o edital, né? E as pessoas interessadas em se inscrever, então, para esse concurso. Esse é o passo inicial.
O passo inicial é ter em mãos, né, acessar no site da prefeitura, ou inclusive, como nós falamos, na entrada da prefeitura tem todo o edital digitado, né, em papel, então pode manusear, procurar informações, e ali então terá todas as informações, os documentos necessários, quais esses documentos, como é que eles têm que ser entregues. Tem uma ficha de inscrição, vai receber um canhoto comprovando essa sua inscrição. Depois então vai ter o período para estudar, vai ter a prova, né? Essa prova ela já está marcada, deixa eu só ver bem direitinho aqui. As inscrições vão de 4 de abril a 18 de maio, então tem aí 45 dias, né, para o pessoal ler e se inscrever. A prova objetiva vai ser no dia 23 de julho, então vai ter um período aí para estudar. Serão 40 questões, 0,25 pontos cada uma, totalizando então 10 pontos, né, no máximo, com algumas perguntas de português básico. E a maior parte dessas perguntas no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, e alguns outros documentos que constam também no edital. Feito tudo isso aí, a prova, quem passar na prova, né, média 5 para cima, Silmar, aí passa então para o dia 1º de outubro, que vai então se oferecer através do voto popular, né, como uma eleição normal. Os 5 tiverem o maior número de votos serão proclamados conselheiros titulares, e até 5 os demais, né, conselheiros suplentes. Mas no edital consta, acredito eu, bastante claro todas essas informações.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Hamilton. Ele trouxe as informações até o momento sobre a eleição do Conselho Tutelar, que vai estar acontecendo em outubro. As inscrições estão valendo até o dia 18 de maio, né? Aí no porão da prefeitura, né? Quem tiver maiores dúvidas é só acessar o edital. Um outro assunto, falando sobre o CONDICA, Hamilton, gostaria que você mencionasse com quem nos acompanha. Talvez seja uma novidade para muitas pessoas, mas é o Fundo Municipal aí dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem faz o imposto de renda, quem debita o imposto de renda, pode ter a oportunidade de deixar uma pequena parte do seu imposto aqui no município, não deixando ele subir lá para as instâncias maiores, que daí fica mais difícil ainda para descer o dinheiro, mas uma pequena parte desse imposto de renda pode ser deixado aí no fundo dos direitos da criança e do adolescente. Seria isso, Hamilton?
Muito bem, muito obrigado aí por você lembrar também dessa campanha, né, que o Condica procurou, então, como nós falamos no início, né, a lei de 2015, que revogou uma lei anterior de 2010, ela criou, além do Condica, Conselho Tutelar, todo um sistema de atendimento socioeducativo para as crianças e adolescentes, também o fundo, né, o Fundica, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo aí são recursos oriundos de diversas fontes. Uma delas, essa que você falou, ou a doação espontânea, né, na conta própria do Fundica, ou através do imposto devido. Né. Todo ano a gente tem que declarar, todo brasileiro declara, é claro, de acordo com a renda, mas uma partezinha pode ir para esse fundo. Esse fundo, Silmar, tudo que você imaginar em benefício das crianças e do adolescente, inclusive também da capacitação dos conselheiros tutelares. Então serve até para auxiliar na guarda de crianças em risco social, até cursos de capacitação para crianças e adolescentes, e, como eu falei, também capacitação dos profissionais e dos conselheiros tutelares, dos profissionais que trabalham nas entidades que fazem parte da rede de apoio às crianças e adolescentes. No caso dessa campanha, então, você que vai declarar o seu imposto de renda, e se tiver imposto devido, não importa o valor, você pode, então, tem os dados, né? Se for uma empresa jurídica, até 1%, e se for uma pessoa física, até 3% no caso do imposto do imposto de renda do ano, agora do momento, né? Mas ao longo do ano você pode doar até 6% desse imposto devido. Os escritórios de contabilidade estão bem informados, né? Mas também não é difícil, se alguém faz o imposto de renda, também, se quiser, doar essa parte. Então, você deve um X valor, e, como você falou, Silmar, muito bem, em vez de todo ele ir para o governo federal, depois o governo federal vai distribuir para todo o país esses valores, você pode deixar um pouquinho. Então, o seu contador lá vai explicar: olha, você deve para o governo lá R$5.000, mas você pode tirar, então, uma partezinha desse valor e depositar. Ele vai entregar, então, um boleto com valor que você pode doar para o fundo da criança e do adolescente. Vai no Banco do Estado, é uma conta no Banco do Estado aqui de Machadinho, a conta consta nos cartazes, também o Banco do Estado também sabe qual é essa conta do fundo. Você vai lá, deposita, e deposita, então, do comprovante de depósito na conta do Fundica, tem que ir até a prefeitura, e lá na prefeitura buscar o setor fiscal. No caso da prefeitura, especificamente, lá tem a dona Elismeia, tem o Paulo Banfi, ou então o secretário de finanças, né, o Renato. Você informa lá: olha, eu fui lá no banco, depositei esse valor. A prefeitura, então, emite dois recibos. Um recibo que fica retido lá no setor de finanças, outro recibo, então, o doador guarda para depois poder, então, levar até o seu contador, enfim, ou buscar os seus direitos na próxima declaração. Então, esse fundo aí vai ajudar bastante, e o fundo é para ser aplicado em projetos, como nós falamos, oriundos aí do próprio Condica, ou então da própria sociedade civil, né, constituída aqui no município. Pode sugerir também para onde esse valor pode ser aplicado, desde que beneficie nossas crianças, os nossos adolescentes.
Muito bem, muito bem. Hamilton, acredito que antes de fechar as inscrições, a gente volta a falar novamente aí sobre a eleição do Conselho Tutelar, até para dar mais uma lembrada para o pessoal, né? Então, logo também a gente volta aí trazendo mais informações sobre o fundo aí, sobre o Fundica, né, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente também aqui do município de Machadinho. Hamilton, muito obrigado aí pela entrevista e nos colocamos sempre à disposição.
Nós é que agradecemos em nome do Condica e a gente pede mais uma vez que a nossa comunidade aí apoie essa iniciativa, essa campanha para doação de parte aí do imposto devido, no caso do imposto de renda, e também que aqueles que tiverem interesse, né, que busquem as informações no edital para a escolha dos membros do próximo Conselho Tutelar aqui de Machadinho. Muito obrigado, senhor Mauro, pelo espaço.
Conversamos com Hamilton Laure Centelig, presidente do Condica, aqui do município de Machadinho. Falamos sobre a eleição dos conselheiros tutelares, que já está aberto o edital para as inscrições. Pessoal que tiver alguma dúvida pode procurar o edital aí no site da prefeitura, ou lá na recepção da prefeitura também tem o edital impresso. Falamos também sobre as pessoas que pagam imposto de renda poderão deduzir uma pequena parte aí, uma partezinha para o Fundo Municipal das Crianças e do Adolescente, Fundica, também o Hamilton explicou para a gente. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal de Machadinho, o repórter Silmar Luiz.